Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, Renato Maciel.
Salve, salve, rataria! Beleza? Eu acho que entre os blockbusters desse ano, a pipoca se destacou um pouquinho mais que vários deles.
Com a gente aqui também, nosso correspondente internacional, diretamente da Califórnia, Márcio Perello.
Pô, muito obrigado pela presença aí no RatosCast novamente. A gente tá querendo filme de qualidade, e os estúdios acabam nos impondo filmes pra todos, que acabam muitas vezes sendo filmes pra ninguém.
Isso mesmo, olha, o Márcio já fazendo o protesto dele logo de cara. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os outros episódios do nosso podcast no ratosdecinema.com, que é o nosso site. Você pode nos enviar uma mensagem no nosso Twitter, no @ratos_cast, também pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com ou contato, no singular, contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e também pelo CastBox. Venha conhecer o CastBox, não deixe de conferir, tá? Aplicativo prático, fácil. Tem o RatosCast lá entre os top 10, tem mais 240 mil podcasts e 16 mil rádios, tudo gratuito, não deixa de conferir. Nosso tema de hoje, nós vamos falar dos blockbusters de 2016. É um cast que faz um apanhado de todo o dinheiro que foi gastado, todo o orçamento que foi queimado em bons filmes e maus filmes. Esse ano, como todo ano, principalmente no verão americano, né, de 2016, foi invadido por uma enxurrada de continuações, remakes, novas franquias, reboots, reimaginações.
O que é cada vez mais frequente, né, cara?
Cada vez mais, né? E esse ano, eu acho que atingiu o ápice. E por coincidência ou não, esse ano, diferentemente dos outros anos, poucos deles agradaram a crítica, o público ou ambos. O mercado não correspondeu ao que os estúdios esperavam, enfim. Até por isso o Márcio tá aqui com a gente, para poder dar umas informações melhor, porque ele tá lá nos Estados Unidos, ele acompanha muito mais essa parte dos box office diretamente de lá, então ele vai explicar melhor como é que funciona. Como é que você, Márcio, classificaria esse ano de 2016 para os blockbusters?
É, especificamente esse ano, a gente pode falar que foi um ano de fracasso aqui nos Estados Unidos, né? Na verdade, de um tempo pra cá, eles vêm nesse nicho de mercado, de apostar em reboots, apostar... É, como você falou, nessa própria época de verão, vem de tudo, né? Vem reboot, vem continuação, todos os filmes grandiosos, mas a conta não tá fechando, porque é investimento atrás de investimento gigantesco, filmes de mais de 100, 150 milhões, investe muita grana em marketing. De um tempo pra cá, os trailers já entregam muito dos filmes.
É verdade.
E os filmes não estão agradando por essa série de questões. Muito orçamento lá em cima, minimizando os riscos e apostando nesses filmes que são seguros, assim. Mas de um tempo pra cá, tá tendo uma lição, basicamente, nesse verão, que hoje em dia nada é seguro mais. Esses filmes não têm sinônimo de faturamento garantido.
Vou fazer a mesma pergunta pro Renatão. Renatão, como você classificaria esse ano dos grandes lançamentos em 2016?
Eu classificaria como decepcionante. Tiveram estreias aguardadíssimas nesse ano, grandes continuações, grandes franquias que estavam retornando. A maioria delas, como a gente já comentou aqui na introdução, deixaram a desejar. E eu acho que o motivo disso, em grande parte, é pela falta de interesse em várias dessas franquias em retornarem. Eu acho que o público não está mais interessado em rever Caça-Fantasmas. Passou tempo demais para um novo Independence Day, ou até mesmo para o Alice, que foi um filme de enorme sucesso na época do seu lançamento, e demorou muito tempo para chegar. Acho que esse gap grande que às vezes os estúdios deixam acabam fazendo o público perder um pouco de interesse na obra. Fora o clássico, né? Se você olhar essa lista, assim, vários filmes nem mereciam uma sequência, sabe? Ou às vezes estão tendo sequências até excessivas, abusando do material bruto só pra tentar ganhar um pouco mais de dinheiro.
No caso do Caçador e a Rainha do Gelo, talvez, né?
Exatamente.
Mas olha só, Renatão, deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente tá nesse tema. Você não acha também que houveram muitos filmes novos também, muitos inícios de franquias, como eu falei, o caso do Deuses do Egito, Grande Gigante Amigo, enfim, filmes que poderiam gerar continuações, só que os filmes não agradaram. Mesmo as ideias novas não agradaram o público, você não acha?
Acho, mas aí que tá. É você pegar as ideias novas, né, em questão de blockbuster, e elas não serem ideias bem executadas. O próprio Deus do Egito é horroroso. Quem não ouviu a crítica do Marcelo, pode dar uma procurada no nosso primeiro podcast mensal.
Foi fevereiro, né?
Fevereiro,
fevereiro.
Primeira ratoeira. Você vai ver a crítica dele lá e vai entender um pouco do que a gente tá falando aqui. E ele do trailer, você percebia que ele era ruim. E, pô, desculpa, eu tô falando isso aqui como puro pré-conceito, porque eu não vi o filme ainda. Mas o Gigante Amigo, a mesma coisa. Eu não tive o menor interesse em ver esse filme.
O Márcio, você sentiu aí, você que vai muito nos cinemas aí, você vai nos megaplexos também, não vai?
Sim, é, basicamente em San Diego são 18, 20, até 30 salas, são megaplexos.
Então, você costuma ver aquelas filas imensas, né, pra entrar nos filmes, nos blockbusters, ou você acha que poderia estar melhor, as salas andam meio vazias, como é que você tem acompanhado assim as salas de cinema?
Assim, a última vez que eu vi aqui, que tava realmente muita fila, uma procura gigantesca, a internet desanunciando muito anteriormente da estreia dos filmes, foi o Capitão América, né? Uhum. Então teve uma procura, e o Batman vs Superman, então tá. Esses dois grandes, o resto tem andado muito vazio. Então assim, a indústria aqui de Hollywood, enfim, do cinema, tem que entender que assim, hoje em dia tem inúmeros tipos de entretenimento, tá cada vez mais difícil atrair esse público, né? Então a gente tem que ter uma estratégia mais de um filme mais enxuto, uhum. Tem pessoas que estão desviando pro streaming, depois a gente vai entrar nesse assunto, então... eles têm que tentar ter alternativas para sair mais do mesmo, que tá bem, bem complicado para a indústria.
Aqui no Brasil, eu vejo, toda semana a gente fala das estreias, né? A gente tem o nosso cast sobre as estreias dos meses e tal. Mas eu vejo que, assim, dificilmente, muito dificilmente, um filme grande estreia com um filme grande. Aqui, uhum. Um blockbuster estreia com um blockbuster. Acontece, às vezes, de você ter uma Tartaruga Ninja estreando com Alice, por exemplo. Aí nos Estados Unidos é uma coisa mais comum. Você ter até três filmes grandes, né? Sim. Em um final de semana estreando. Você acha que o marketing aí tem funcionado nesse quesito? Porque, por exemplo, no caso dos Caça-Fantasma, que teve um marketing estrondoso, e o filme, mesmo assim, foi um fracasso. Enfim, você acha que o marketing talvez não esteja funcionando bem? E dentro dos cinemas mesmo, você acha que existe muito marketing nos cinemas, assim? Você acaba descobrindo filmes novos dentro do cinema, ou é mais na televisão mesmo?
Não, então, você falou especificamente, a gente até conversou um pouco antes do Caça-Fantasma lançar, que estava na época do NBA, né, aqui nos Estados Unidos, e eles fizeram uma propaganda maciça nas finais da NBA, dentro dos playoffs. Eu pensava que o filme fosse um sucesso também por esse marketing deles, sabe? Eles fizeram um marketing gigantesco no cinema, na televisão, nas finais da NBA, em todas as televisões aqui, em todos os canais você podia ver, tava Caça-Fantasma. Uhum. E foi um fracasso, não foi, mais uma vez a conta desse blockbuster não fechou. Esse gasto, esse fracasso também vai de acordo com o tipo de filme que é um filme já antigo. As pessoas não estão querendo mais aqui, pelo menos o que eu vejo, não estão querendo mais esses reboots. Eles querem uma nova história, querem uma coisa nova. E se gasta muito, não só de produção de filme, mas como marketing, isso acaba prejudicando o filme, com certeza.
Então, olha só, eu queria entrar um pouco nas razões, já que o Márcio até tocou nesse assunto, que eu acho que isso é fundamental pra gente fazer essa análise dos blockbusters. Eu andei pesquisando alguns sites, os sites grandes, né, dos Estados Unidos, que falam mais especificamente de box office e tal. Todos eles têm uma teoria. Por que que os filmes desse verão americano têm sido tão deprimentes, assim? Por que que o público não tem abraçado tanto? Eu fiz um apanhado aqui, então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Primeira razão, que todos os sites, aliás, falam, é o seguinte. Toda semana tinha sabor de comida requentada.
Sim.
É um pouco isso que você tava falando, né, Renatão?
Totalmente.
O que você entende disso?
É, cara, é que toda semana você parece que já tinha visto essa semana de estreias no ano passado ou no ano retrasado, sabe?
E o gosto não é o mesmo, né, cara?
O gosto não é o mesmo, porque muitos deles estão vindo bem mais desgostosos, digamos. Uh-huh. Por exemplo, o Truque de Mestre, eu acho o primeiro bem legal. Eu fui assistir o segundo, ele não tem um terço do carisma, digamos, que o primeiro tinha. Até o desenvolvimento dos personagens, o desenvolvimento da história, eles parecem que os estúdios pegam algo do filme, no caso desse, era aquele segredo do final, né? Aquela revelação, e querem colocar aquilo
igual
ali como a grande parada do filme. E muitos filmes acabam não aguentando aquilo, ou não tem, às vezes, material para uma sequência, ou aquilo não é suficiente pra carregar um próximo filme.
Pois é.
Eu acho que é importante falar que o público quer uma boa história, um bom filme, um bom roteiro, né? Então, acho que tendo um bom roteiro, isso já ajuda a ser um bom filme.
Como você falou, uma continuação ou não, né?
Sendo uma continuação ou não, enfim. É, se é um filme novo, se é um filme... Tendo uma história interessante, atrai pessoas.
Sim.
Isso aí é uma premissa básica do cinema. Foi como você falou, a cada semana vem um filme novo, mas não é um filme novo. Vem, ó, Caça Fantasma.
É mais do mesmo, na verdade.
É, vem o Tartaruga Ninja, vem o Alice, vem X-Men. São filmes que estão batidos, as pessoas não querem mais isso. E esses filmes vêm atrelados a um orçamento gigantesco, cara. Um orçamento de mais de 100 milhões de dólares. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Tarzan. Sim. Mais de 180 milhões de dólares de um orçamento que não deu nem a metade. 70 milhões foi o faturamento do Tarzan. Caça Fantasma, 145 milhões. Sim. Não faturou, não fechou a conta. Então, assim, investimentos altos. E muitos deles, o marketing não está incluso nesse orçamento final. E aí você vai e desvia um pouco. Vamos botar uma produção pequena no streaming que custa menos de um terço disso e faz sucesso. Então, assim, as pessoas querem algo bom, de qualidade, um bom conteúdo, uma boa história, com um cast legal. Atrai, só que Hollywood está bem saturado e precisa se reinventar.
Você até falou a segunda razão aqui que eu separei, que é os estúdios apostam alto e não tem margem para o erro ou fracasso. Ou seja, eles se preparam sempre para o sucesso. Uhum. Eles não imaginam que um filme de 180 milhões, como você deu o exemplo do Tarzan, ele provavelmente não vai faturar esse valor. Por exemplo, o caso do Batman vs Superman é um caso clássico. 250 milhões no filme, eles tinham certeza que esse filme ia se pagar. Agora, aí tem uma questão. O que ele quer dizer com os estúdios não têm margem para erro? Eles investem 250 milhões num filme, mais 50% desse valor em marketing, e o filme já tem, para startar, ele tem quase 500 milhões para faturar. No caso do Batman vs Superman, o filme chegou no valor de 875. Não, se você for
era
ver...
Era um filme que eles esperavam e tinha potencial para bater um bilhão facilmente.
Pois é, quando o filme não fatura, ou ele, pelo menos ele se paga, ele é considerado fracasso. É o caso do Caça Fantasma. Então, mesmo assim, não tem uma margem para um lucro muito grande, porque o filme custou muito caro.
Eles acabam acreditando na bilheteria certa do filme, né? Eles acabam não dando aquela margem de segurança do será que o público não vai gostar? Quantidade tão grande de filmes e filmes tão populares chegando toda semana, uhum, que você não consegue sustentar um tempo grande de bilheteria. Antigamente você via filmes que ficavam um mês em primeiro lugar, às vezes um mês e meio. Hoje em dia, um filme atingir essa marca é impossível pela quantidade de estreias grandes e de estúdios investindo cada vez mais obras grandes para atingir o maior público possível. Mas é que tá o problema, talvez eles não estejam visando o mercado-alvo, né? Atingir a fatia completa do mercado americano e do mercado mundial. Quando você investe um dinheiro assim, você tem que saber aonde você vai estar atingindo. Não jogar, fazer um investimento alto num produto e não saber o mercado que você vai jogar ele.
Pois é, eu sinceramente eu acho absurdo. Até um filme que eu gostei, que é o caso do Mowgli, ter custado 175 milhões. É um filme maravilhoso, lindo, mas eu acho que é um valor absurdo para um filme. 175 milhões?
É, cara, eu também acho alto, mas a gente também tem que levar em consideração todo o custo da computação gráfica, dos efeitos digitais daquele filme. Tá, que ele foi feito só num fundo verde. Mas a beleza daquele filme, a graça daquele filme, o que a gente fala mais sobre ele depois, é exatamente isso.
E você vê na tela, né?
Você vê na tela.
Tudo bem, é verdade. Feito. Como é que é o caso do Esquadrão Suicida, que teve o mesmo custo, 175 milhões, e o filme nem bem feito é.
Esse filme a gente já conversou até no episódio dele. O problema que ele teve não foi a questão só do investimento.
Sim, sim. Fora que esses 75, provavelmente, aí foi colocado em cima do filme depois que eles resolveram refilmar.
Tanta exato, coisa exato. Tanta coisa foi feita, foi refeita, né? É. Depois do... da repercussão do Batman vs Superman.
Eu tenho lido várias matérias até deles, dos estúdios dizendo, alguns representantes dos estúdios dizendo que eles sabem que eles não vão fazer esse valor dentro dos Estados Unidos. Mas que a ideia deles é que, por exemplo, a China abrace o filme, ou até um mercado como o Brasil, que, enfim, às vezes consegue fazer até 10 milhões um filme
fora
desse.
Fora o home video também, tem essa parte.
Tem o home video também enfim, ao longo do tempo, né? Mas eu sinto que alguns desses filmes, eles têm um prazo de validade. Ou você vê ele naquele ano, ou no ano seguinte,
foi o caso
já
do
era.
Foi o caso do Independence Day, que a gente já fez até o cast aqui, que, que saiu 20 anos depois, então... Foi uma das perguntas suas pra mim que acho que não deu certo. Ah, teve o Will Smith, teve, enfim, o cast que é de atores jovens, em péssimo. Uhum. Mas também teve esse intervalo grande, as pessoas acabam se perdendo, as pessoas não sabem o que é aquilo. E você pode dar um exemplo do estúdio relançar o filme pra pegar outro público e pra pegar aquele que já viu há 20 anos atrás. Mas a história foi horrível, uma história é uma merda. Então.
É, de todas essas razões, só existe uma razão pro filme ter fracassado. Ele é ruim, o roteiro é ruim. E isso explica até bastante até desses filmes todos que foram fracassos aqui também. Hoje saiu uma reportagem até interessante no The Hollywood Reporter dizendo o seguinte, que agora com o final do verão americano, né, eles finalmente fizeram o balanço das perdas, né? E por incrível que pareça, a bomba do ano, pelas todas as projeções, porque esse filme ainda tá em cartaz, vai ser realmente o Ben-Hur, do Timur Bekmambetov, ele deve perder 120 milhões.
Nossa
senhora. 120 milhões já é um outro filme, né? Eles estão projetando uma perda de 120 milhões. Segundo lugar vem o Grande Amigo Gigante, que é do Spielberg, com 90 milhões. E depois Alice, depois Caça Fantasmas. E uma surpresa aqui, um dos filmes que eu sei que o Márcio gostou, que é o Pete's Dragon. E o Star Trek também tá na lista, o Independence Day tá na lista, enfim. A maioria, continuação, reboot, enfim. Esses dois chamam a atenção porque um é um filme, é uma refilmagem de um filme de muito sucesso, e o outro é um filme de Steven Spielberg. Renato, eu queria que você fizesse um comentário aí. É o pior filme da lista, você acha? Talvez, né?
Olha, eu não vi o Ben-Hur e até comentei isso no nosso cast de filme do mês. Eu adotei a sua campanha do hashtag Ignore um Blockbuster. E eu estou fazendo isso, assim, com muita vontade e muita alegria por estar ignorando esse filme. Porque eu já esperava que ele fosse ser um fracasso. Sempre comentei aqui porque, pra mim, ele é o Velozes e Furiosos bíblico. Eu já esperava um fracasso, a crítica destruindo o filme. Infelizmente, eu posso dizer a mesma coisa do Grande Amigo Gigante. Eu não tinha o menor interesse no filme. Adoro Spielberg, mas eu não tinha o menor interesse.
Mas não chamou atenção nem um pouco, né? Eu também não me interessei em ver isso.
Nem um pouco. Eu prefiro. Eu tô muito mais curioso saber o que ele vai fazer com o Jogador Número 1. Eu acho que esse tem muito mais potencial, tem muito mais cara de Spielberg, talvez.
Verdade. Vamos lá, a terceira razão, a televisão se tornou uma opção para quem deseja novidades.
Sem sombra de
dúvidas. E eu quero acrescentar também criatividade. Vários bons diretores estão migrando para a televisão. Sim. David Lynch, David Fincher, Cary Fukunaga fez o Beasts of No Nation também.
True Detective.
True Detective. Podendo usar artifícios novos, contar histórias novas, né? E não ficar tão preso ao dinheiro, à continuação, enfim. O que você acha, Renato?
Cara, eu concordo 100%. Se você quer ver uma obra original de qualidade, você tem que procurar televisão, você tem que procurar serviços de streaming como Netflix, porque lá você vai achar, sim, obras bem executadas, de extrema qualidade técnica, extremamente bem atuadas, bem roteirizadas, histórias até fechadas, arcos, assim, às vezes de uma temporada, essas séries como Fargo, que são brilhantes. Cada vez mais você consegue achar coisas interessantes, às vezes coisas com linguagem muito própria. Netflix tem feito isso muito bem. Stranger Things é um sopro de ar fresco, por mais que a gente já tenha visto referências àquilo em tudo que você já assistiu na sua vida. A televisão realmente virou um sinônimo de qualidade hoje em dia.
Também é uma coisa que, como você falou, se reinventou. A televisão antigamente era para os fracassados, né? Tanto os atores que faziam séries. Que
final de carreira, né?
Final de carreira, estavam na televisão. Hoje em dia vai na contramão, né? Então quer ir para televisão porque trouxeram novos produtos. Aqui nos Estados Unidos tem TV a cabo, diversas opções de barato. O custo da TV a cabo é muito barato. Então, sim, hoje em dia, se no Brasil aí ou aqui, você vai no cinema, você gasta muito, assim. É a entrada, é a pipoca.
Fora o estresse também, né, mano?
Fora, enfim. Depois vai ter que sair pra jantar. Tem uma série de coisas que você gasta muito dinheiro. Em casa, as pessoas têm uma certa comodidade de ter opções diversas de séries, de conteúdos diferentes, shows, filmes, que tá ali na tua mão e você acaba, tipo, vou pedir uma pizza aqui mesmo e ficar em casa e ver. É uma ferramenta que tá crescendo muito e possivelmente pode ser que passe até o cinema.
A gente tem que entender que blockbuster, a gente tá falando de blockbuster nesse cast, blockbuster é diversão. A gente nem sempre espera, assim, a melhor história do mundo. A gente espera, sim, qualidade visual e mais uma boa história, sim, também é grande parte do pacote. Hollywood, eu acho que ainda não entendeu isso. A televisão tá dando um passo gigantesco na frente, porque já compreendeu isso, e ela oferece o conforto. Você tá na sua casa, você pode pausar a hora que você quiser, você pode ir no banheiro, você não tem que escolher a comida que tem lá no cinema, né? Eu acho que as pessoas hoje em dia, como elas têm tantas opções, tanto na TV quanto no cinema, pode trazer Tartaruga Ninja, pode trazer Independence Day, mas se aquilo ali não me comprar, se aquele marketing não me comprar, eu prefiro ficar em casa também.
Verdade.
A gente vai entrar agora no... A gente falou do... todos os fracassos, dos piores e tal, mas a gente vai falar um pouco dos três melhores. A gente separou, cada um de nós separou, os três melhores blockbusters desse ano, e a gente vai elaborar um pouco mais por que a gente acha que esses três são relevantes, até nessa questão da bilheteria. A gente vai falar um pouco também de cada um. Márcio, vamos lá, vou começar por você. Me dá o seu terceiro lugar da sua lista, a medalha de bronze.
Então, meu número 3 é o Sausage Party.
Pô, quero muito ver esse filme.
Que é um filme bem legal, cara, do Seth Rogen, que é uma comédia.
É uma animação, né?
É uma animação, uma comédia de animação, que eles começam no mercado, onde os alimentos sonham ser escolhidos, e eles sonham ser escolhidos por uma pessoa para ser levado para suas casas, né? Mas eles não sabem se vão ser ralados, vão ser cozidos, vão ser é triturado, é muito legal. Aconselho, vai chegar no Brasil, aconselho vocês a verem um filme que é um filme bem interessante e engraçado demais. Então, é o meu terceiro lugar.
É, aquele se chama Festa da Salsicha.
Sausage Party. É muito bom, muito bom. Fez muito sucesso aqui, as pessoas gostaram. E o elenco é muito bom, tem James Franco, Christian Wiig, tem o Jonah Hill, Michael Cera. Então, é um filme muito bacana que eu aconselho. É muito adulto, assim, e tem piadas engraçadas, vale a pena.
Legal. Renatão, sua medalha de bronze pra gente, por favor.
A minha medalha de bronze vai pro filme Procurando Dory. Procurando Dory é uma animação que é a continuação do clássico da Pixar, Procurando Nemo. Eu não esperava nada por esse filme. Eu gosto do Procurando Nemo, mas não é meu top 3, top 4 da Pixar. Mas eu acho ela muito legal e tal, e não tava esperando tanto pelo filme. Comentei isso aqui no nosso cast mensal, a grata surpresa que foi. Como eu me diverti com esse filme. Eu achei ele extremamente bem animado, muito divertido, emocionante a história. Os personagens novos são excelentes. É um filme que, como a Pixar sabe fazer, né? É conversa com o adulto e com a criança. Emociona o adulto, emociona a criança. É mais um grande acerto da Pixar.
A minha medalha de bronze foi Mowgli, o Menino Lobo. Eu tava em dúvida, na verdade, entre dois filmes. O Mowgli e o Deadpool. E eu vou ficar com o Mowgli pelo seguinte. Eu adorei o Deadpool. Eu vi duas vezes no cinema o Deadpool. Só que eu acho que, assim como diversos filmes de super-herói, eu vou ver, tá? Eu dou dinheiro pros filmes, eu compro a minha pipoca, eu compro o combo, eu compro com tudo. Eu vou ver o filme, curto, vejo às vezes duas vezes. Mas eu acho esses filmes de super-herói muito datados. Eu acho eles muito aqui daquele ano. E o Deadpool, eu vi duas vezes, mas hoje eu já acho legal, assim, já acho ok.
Eu também gostei muito, mas tu não acha que as piadas são meio, assim, uma atrás da outra, fica meio cansativo, não? Cara?
Então, por isso que eu fui ver a segunda vez. Mas depois que eu vi a segunda vez,
deu. Eu achei que fica muito maçante, cara, muito...
Deu. O legal do filme é que ele é curto, né? Ele não é muito grande, então ele não enche o saco, pelo menos. Por que que eu preferi o Mowgli? Porque, além de ele ser visualmente deslumbrante, e ele, pra mim, foi uma coisa nova visualmente, tá? Não tinha visto o desenho.
Daí, pra falar a verdade, não é um desenho, assim, tem outros desenhos na frente, não é um desenho de primeiro escalão da Disney.
Não. Eu achei muito interessante, eu achei os atores muito bem, eu achei ele impecavelmente bem feito. Ele é um filme que, assim como o Deadpool também, ele é um filme que passa muito rápido. Eu não vi, quando eu vi ele acabou. Eu falei, caramba, tudo é impecável, assim. E eu me senti no meio da floresta, eu vi em 3D, fiz questão de ver, porque eu ouvi falar que o 3D era muito bom. Esse foi um dos melhores 3Ds que eu vi nesse ano.
Não, e a direção do Favreau é muito boa, né?
Muito boa. Ele é um excelente diretor, eu gosto dele como diretor. E é um filme que vai durar, eu acho que mais, pro cinema. É o tipo de filme que você pode mostrar pro seu filho, daqui a 20 anos, ele vai sobreviver.
Cara, eu concordo 100% com você, por isso até que eu coloco o filme como o meu segundo lugar, ali, minha medalha de prata.
Ah, legal.
Porque eu acho que ele é a versão definitiva do Livro da Selva. Ele é divertido, ele é emocionante. A parte de computação gráfica dele é primorosa. Eu acho que ele pega o que o Aventuras de Pi fez e eleva. Porque tudo aquilo ali é criado por computação e é incrível. O trabalho de dublagem, tanto original quanto a dublagem brasileira, é primoroso. As vozes combinam muito bem. Se eu tivesse que falar comigo mesmo no ano passado, que era ele que estaria no meu top 3 agora...
Você não acreditaria.
Eu não acreditaria.
Não, nem eu.
Eu tinha o interesse dele, mas falar que ele estaria no meu top 3...
É lógico.
Eu nunca, até porque Mowgli não era a minha animação favorita da Disney, nem um pouco.
Pois é.
Eu me interessei muito.
E o faturamento foi quase 1 bilhão, cara.
Pois é, e ele...
Foi um sucesso estrondoso.
Recuperou, né?
E por aqui, não vi tanto marketing em cima dele não, sabe? Eu não sei aí no Brasil. Foi um filme...
Não teve assim, muito não, cara.
Não teve muito marketing aqui. Um filme se apoiou no próprio nome dele mesmo, da Disney, e trouxe um material muito interessante, cara.
E ele é a terceira maior bilheteria do ano, por incrível que pareça também.
Ah, é verdade.
Márcio, agora eu queria a sua medalha de prata, por favor. O segundo melhor filme do ano.
O meu segundo filme foi justamente o seu terceiro filme, que foi o Jungle Book. Então vou mudar um pouquinho aqui só. Minha medalha de prata ficou com o Finding Dory, que é o Procurando Dory. Gostei muito, mesmo não sendo, pra mim, o primeiro é um filme melhor. Mas tem uma história muito boa. Não tão boa, mas é uma história legal, de uma procura da família. É super divertido, super... Pô, dispensa comentário, Pixar, super bem feito. Tem a Dory todo mundo comentou aqui, aí também possivelmente no Brasil, que ela, quando era pequenininha, peixinho, e fofinho. Então é um filme bastante divertido. Acabei trazendo duas animações.
É, verdade.
Medalha de Bronze e Prata, mas fica a dica que... Nem a dica mais, porque todo mundo já tenha visto, então... Mas é um filme bem legal, divertido, e gostei bastante.
O Mogli foi o terceira maior bilheteria do ano até agora, é a terceira maior bilheteria do ano até agora, e o Procurando Dory é a quarta maior bilheteria do ano até agora.
Também beirando ali o...
Beirando um bilhão, mas ainda não foi lançado o home video, né? Então,
aí,
capaz até dele bater isso bem, bem antes do que a gente imagina. A minha medalha de prata, Marcio, se chama Jason Bourne.
Sim, eu não vi, gostei.
Viu? Jason Bourne, eu vou falar porque eu já tinha falado nele no cast dos filmes de julho, mas só pra quem não ouviu aquele cast, lá tá mais em detalhes, né? Eu vou falar bem en passant. Mas eu gostei muito do filme, eu acho que, assim, não é o melhor filme da franquia, mas eu achei interessante pelo fato dele ser um filme mais atual da franquia. Ele, sim, é, ao contrário dos outros filmes, ele é um filme situado nos dias de hoje, que fala de situações que a gente vive hoje, de crises sociais que a gente vive hoje, de crises econômicas, de situações da tecnologia que a gente vive hoje, de questões morais, da política externa americana, enfim, diversos temas que eu acho que para um blockbuster é difícil você falar, né?
Toca nessa parte do Snowden.
Pois é, é difícil você colocar isso num blockbuster, e eles colocam, e o filme tem duas cenas de ação espetaculares. Não,
que eu ia comentar que, pô, é sensacional. A primeira cena é sensacional na Grécia.
Da Grécia é maravilhosa, e a de Las Vegas eu achei... Alguns amigos meus falaram que é exagerado. Fala.
É, também achei exagerado, mas achei parecido com os outros cenas de... Bem,
rapaz,
tipo,
mas eles
Bonnie,
destroem,
né?
Dois hotéis, praticamente. A fachada dos hotéis eles destroem, cara.
É verdade.
Porra, não, você tá louco, cena... cara.
Não, mas eu achei muito, muito, assim, próximo do que tu já viu, Zé.
Sim, mas esse filme é um callback aos outros filmes, né? O tempo todo ele tá lembrando dos outros filmes e tal. Sim, a gente sabe que é o momento que vai ter a perseguição, a gente sabe como é que o terceiro ato vai terminar. Porque é muito parecido com os outros filmes, né? A estrutura do filme é muito igual. Mas, enfim, eu fui pra ver isso mesmo, eu me diverti, eu achei muito legal. E eu tô falando assim, como blockbuster, ele me surpreendeu porque eu achava que ia ser mais vazio do que ele foi. Tem defeitos graves, assim como, né, a gente vai falar do primeiro colocado, que também tem defeitos graves, mas como blockbuster, eu fui lá pra me divertir, eu fui lá pra ver cenas de ação bem feitas, eu fui lá pra ver alguma coisa que pelo menos me fizesse pensar um pouco.
Não, conseguiu.
E consegui. Então, sim, eu coloco como medalha de prata.
Não, eu também gostei muito do filme, apesar de não estar no meu top 3. Como você falou, toca no ponto político, que é a primeira cena na Grécia, é sensacional a perseguição, toda a parte de abordagem com as câmeras, com bem pouco Greengrass mesmo. Gostei muito da Alicia Vikander.
Ela é maravilhosa.
É. Manda muito bem, já gostava dela, e no filme ela manda super bem. Sim. Como uma...
Surpreende até o papel dela, né?
Pô, é um papel de tecnologia, né? De meio hacker, assim.
É. Meio ambiciosa, assim.
É, e acaba ajudando, entrando um pouco pro lado dele. Toca na parte política, toca na parte econômica. Greengrass sempre inova com aquelas câmeras, perseguições. Então, um filme recheado de coisas boas, que faz várias homenagens aos três filmes anteriores.
Vai ver ainda, Renatão? Pretende?
Pretendo ver. Só não consegui ver no cinema ainda. Ainda mais pela quantidade de estresse que tá tendo agora, mas vou ver ele sem dúvidas.
Isso aí. Márcio, sua medalha de ouro, eu acho que eu já sei qual é, mas fala pra gente aí sua medalha de ouro.
A medalha de ouro acho que vai ser, acredito que seja unânime, né, que é o Capitão América de Guerra Civil, Civil War.
Foi o seu também, Renatão?
Sem sombra de dúvidas, eu não poderia colocar outro filme no momento.
É. Teve até um cast especial sobre ele. Uhum. Por tudo que foi, o marketing dele foi excepcional, com camisas, com banners, com internet, foi sensacional, não só por isso. O filme traz Homem-Aranha, tem um embate no aeroporto, desenvolve cada personagem muito bem, mesmo sendo, não é como os quadrinhos com milhões de personagens, mas tem o seu lado Capitão América, tem o seu lado Homem de Ferro, desenvolve os personagens bem, tem a aparição do Pantera Negra. Um filme muito, muito bom, que foi o sucesso do verão aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil. Então acho que é merecido ter passado de 1 milhão e ter feito esse sucesso todo. Acho que é o melhor filme do verão mesmo.
É, e só lembrando que ele também é a maior bilheteria do ano até agora, né? Como o Márcio falou, passou de 1 bilhão, 1,152 bilhão. Uhum. E agora ele tá tendo lançamento no home video e no streaming.
Sim, lançou então, aqui.
Então DVD ele vai faturar, vai vender muito, muito DVD ainda, muito Blu-ray. Provavelmente, não sei se duplicar esse valor, mas enfim, vai chegar bastante bastante perto da casa dos 2 bilhões, tenho certeza. Eu achei interessante o que o Márcio falou, da questão do marketing desse filme. Os fãs do Homem-Aranha vão ver o filme porque o Homem-Aranha tá lá. Os fãs do Homem de Ferro vão ver o filme porque ele também tá lá. Os fãs do Capitão América, enfim. A Marvel descobriu uma maneira de botar todo mundo no filme e atrair, agradar todo mundo. Mas não é só agradar todo mundo, né? Não é só você atirar pra todos os lados. O filme tem uma boa história, o filme é extremamente bem feito. Como eu falei, ele é datado. Fica o convite aí pra você que não ouviu o cast do Capitão América, que escute, que a gente fala em mais detalhes dos prós e dos contras do filme. Mas aqui a gente tá pra falar do melhor blockbuster. Eu acho que o que engloba um bom blockbuster, todos os elementos que englobam um bom blockbuster, que a gente já citou durante esse cast, o Capitão América tem com louvor.
E é a definição do que é um blockbuster.
Verdade, certo. Verdade.
Nesse ano, ele é a definição do que é um blockbuster. Super produção, deixa você agitado, deixa você animado, diverte demais a audiência. Uhum. A Marvel, mais uma vez, sabe qual é o público deles, sabe com quem eles estão conversando. São personagens que já estão estabelecidos no universo. A gente está acompanhando eles já há uns 10 anos. Os personagens novos, como o próprio Pantera Negra e a volta do Homem-Aranha, né? A guardada, retorno do Homem-Aranha Marvel nos cinemas. É incrível a introdução dos personagens, deixa o gostinho de quero mais. Então, eu acho que o que é um blockbuster é o Capitão América Guerra Civil.
Verdade. Não, eu fui há pouco tempo também nos parques da Disney, eles estão fazendo um trabalho excepcional de paradas, de shows, enfim, entrou, quando o Disney assumiu essa marca, acho que deu ainda mais um boom, e eles sabem fazer isso, sabem trabalhar isso muito bem. Além disso, todo esse marketing que envolve o filme, trouxeram Homem-Aranha pro lado que tava detendo a Sony, trouxeram pro lado Marvel, a história é um pouco modificada do HQ, né, do Guerra Civil, mas eles conseguiram adaptar bem, alguns conflitos e tal, mas acho que no final das contas o filme foi um grande sucesso e vai vender muito, muito DVD e vai passar muito, muito esse 1 bilhão aí.
Pois é, eu evito entrar nessa questão porque eu não gosto de comparar uma coisa na outra, mas você vê, a história do Capitão América Guerra Civil, por não ter tantos personagens, ela consegue ter uma linha narrativa coesa e as pessoas, o público não é burro, né? O público foi ver, entendeu a história, saiu satisfeito, gostou. A história faz sentido, a história encaixa em toda essa mitologia que a Marvel tá criando. Ao contrário do Batman vs Superman, que é um filme que ainda tá tentando criar uma mitologia, atirou pra tudo que foi lado. E por incrível que pareça, não entrou na lista de nenhum de nós. Queria citar um pouco esse filme, porque ele não pode ser considerado um fracasso.
Não.
Apesar de que pra Warner também não é considerado um sucesso. E eu queria saber também, especificamente, este filme, que era um filme tão grande quanto o Capitão América, já que a gente chegou no Capitão América, que a gente tá falando do Capitão América, por que que o Batman vs Superman não encaixou como o Capitão América pra vocês?
Então, acho que foi basicamente a história dele, né? O roteiro criado pelo Batman vs Superman não foi um roteiro legal. Ele teve vários... A edição é muito ruim, então acho que ele teve vários problemas nessa parte de edição. As motivações de cada personagem são fraquíssimas. E no final acaba sendo pelo nome da mãe, enfim. É um filme muito se elogiou da Mulher Maravilha e tal. Gostei, mas eu esperava um pouco mais da Mulher Maravilha, sabe? Mulher Maravilha é uma amazona, forte. Não precisava ser bombada fitness, mas uma mulher mais imponente. Eu gostei dela, sim. Mas acho que eu esperava um pouco mais. Mas o filme tem inúmeros problemas, né? O Lex Luthor muito mal. O filme tentou se acertar pra tu ver no home video. Com 30 minutos a mais, tentou consertar uma cagada que eles no filme não fizeram. Então, teve um marketing gigante, faturou 800 e poucos milhões, mas esperava-se muito mais de um filme com uma história melhor, com personagens mais carismáticos. Eu, particularmente, eu vou falar, eu, Márcio, não gosto do Super-Homem, do Henry Cavill, acho que não encaixa pra mim, acho que não é bom. Mas, assim, o saldo do filme é um saldo negativo.
Márcio, eu queria perguntar pra você, a gente falou dos três melhores, mas de todos os grandes blockbusters que estrearam, qual que você considerou o pior de todos?
Pô, difícil a gente falar, né?
Pra mim não teve, não. Teve um que foi o fundo do poço.
Assim, BFG, Alice, Tartaruga Ninja, Warcraft, Esquadrão Suicida, X-Men. É difícil eu tirar um daqui, né? Mas acho que eu vou ficar com Esquadrão Suicida, Zé. Tá. Acho que me decepcionou muito nesse universo expandido da DC. Eu esperava algo melhor depois do Superman, depois do Batman vs Superman mesmo. Uhum. A proposta era inicialmente a meia hora. O filme é bastante legal, sabe? Depois o filme desanda. Poderiam ter tido uma história melhor, uma história mais simples. Não eles colocarem como, tipo, super-heróis. Não são super-heróis, são um esquadrão que se junta pra tentar salvar. Podia fazer uma missão mais simples, algo mais realista,
sabe? Pé no chão, talvez, né?
É, mais realista. Foi um filme que não teve muito critério, então o filme trabalhou muito mal. O Coringa, ridículo.
Sim.
Achei o Coringa muito fraco. Quem quiser mais detalhes, teve o cast nosso, aquele Chorando Suicida, que, uhum, que tá falando melhor do que eu tô falando, tô dando uma resumida. Pelo primeiro trailer, que foi um trailer muito bacana, todo mundo, pô, vai ser ótimo, filme, pô, a DC vai acertar, a gente tenta acreditar na DC, mas é mais uma decepção, não tá indo. E as pessoas agora vão, agora vai na Mulher Maravilha, vamos ver.
Olha só, você diria que esse foi a maior decepção ou ele foi o pior filme de todos os blockbusters que você viu?
Não, pra mim foi o pior filme.
Foi o pior, tá. Muito bem, Renatão, seu pior filme dentro dos blockbusters de 2016, qual foi o fundo do poço?
Tiveram, assim, eu acho que eu vou botar em três categorias bem rapidamente.
Vamos lá.
Decepção, pra mim, Truque de Mestre 2.
Você já esperava alguma coisa, então?
É, eu esperava, não, eu gosto do primeiro, cara, então tá. eu tava querendo ver o segundo. Filmes que eu imaginava que fosse ser uma merda, mas eu dei uma chance... Não, não é tão ruim.
Não acertou. Tá.
Não, assim, é ruim, mas não é aquela coisa. O Tarzan, que a gente já comentou aqui.
Tá.
E o X-Men Apocalipse.
Mas teve o pior.
É, né? E tiveram os piores.
Tá.
Que eu acho que é difícil colocar o primeiro. Então eu vou comentar, assim, brevemente, três, que é o Divergente.
Ok.
Aliás, o Convergente, né, que é o Divergente desse ano. Que é uma desgraça. Eu acho que vocês querem ouvir eu falando mal desse filme. É só procurar a ratoeira dele.
Uhum.
Alice Através do Espelho, que é... Ah, puta merda. É muito ruim. É um festival de cores que eu acho que meus olhos estão tentando se recuperar até agora.
Nossa.
E um filme que tá ali brigando pra ser um dos piores do ano pra mim, cara, que é Warcraft. Odiei muito, porque eu achei que eles tinham um potencial tão grande de projeto ali. Eu não sou um conhecedor dos jogos ou do cânone do Warcraft, mas eu acho que eles tinham um potencial com uma franquia absurda na mão deles. Tem ainda, não sei se ele tá...
É, vai ter a continuação, né?
É, não sei se ele tá vinculado à continuação, mas eles têm um diretor que eu acho muito bom, que é o Duncan Jones. Eu fui até me perguntando como é que seria essa continuação, né? Porque eles querem fazer uma continuação voltada ao mercado chinês. Será que eles vão trocar todos os...
Mas, olha, vindo do Duncan Jones, que é um cara que ele tem um cinema muito a cara dele, o primeiro filme é aquele filme que abre as portas, né? Agora ele, eu acho que ele já apresentou todo mundo, tá tudo ali, eu acho que ele agora engrena. Eu baixei tanto a minha expectativa que eu até achei o filme agradável.
Ah, eu acho o filme horroroso.
Mas eu achei alguns elementos interessantes.
É. Falam que eu não vi, falam que é um filme mais pra fã do que pra qualquer uma pessoa normal.
É, mas eu acho que dá pra ver. Eu não uhum. acho que ele... Eu veria até uma continuação dele, tá? Vamos por aí. Uhum. Eu não achei tão ruim.
Mas assim. É que tá, cara. O público, será que o público vai comprar?
Porque ninguém conhece. Eu não sei. Eu
a galera não tá com interesse. Mas se eu puder colocar só um adendo aí com um quarto, Caça-Fantasmas também eu achei uma bosta.
É, você falou. Caça-Fantasmas dividiu, né? Teve gente que amou e teve gente que odiou.
É, o Marcelo adorou.
Horrível,
pois é. Você citou o X-Men Apocalipse, que foi um filme que eu ignorei quando ele estreou aqui. Mas eu tava de férias, ele tava ali, eu falei, vou ver essa merda. Bem irrelevante. É um filme até que eu acho que as pessoas vão esquecer que ele foi feito. Sabe, vai virar um Sessão da Tarde, assim, mas daqueles bem esquecíveis mesmo. Tiveram vários outros, mas pra mim, o pior filme que eu vi esse ano... Eu não tô falando nem blockbuster, não. Eu tô falando o pior filme que eu vi esse ano foi Independence Day 2.
Verdade.
Foi... A gente fez um cast também sobre Independence Day. Foi um cast até engraçado. Convido vocês a escutarem. Esse filme, ele conseguiu irritar o maior fã do Independence Day que eu conheço, que é o Maguinho.
Famoso irmão do Thor, né? Quem é o irmão do Thor?
Não, esse filme tem um elenco, assim, completamente descartável. Atores que, tirando, talvez, o Jeff Goldblum, o resto é o resto, porque o Bill Pullman não se tornou nada.
Bill Pullman acordou e foi fazer o filme, cara, de calça de
cachorro. O Brent Spiner, que faz o cientista, é um cara, sabe, tipo, extremamente estranho, uma história completamente fora de propósito. Foi o único filme esse ano que eu tive vontade de levantar e ir embora.
Sim.
Marcelo, então, pra gente encerrar o cast aqui, pra gente chegar aqui no final, eu queria saber do seguinte, a gente ainda vai ter algumas estreias até o final do ano. E eu queria saber quais delas, né? Quais dos próximos blockbusters, ainda agora em 2016, você ainda tá esperando alguma coisa, talvez, pra melhorar um pouco esse fracasso tão retumbante dos estúdios? Tem algum que você ainda espera ver alguma coisa de bom?
Tem. Acho que tem o Animais Onde Habitam, que eu quero ver, que eu gosto muito de o universo Harry Potter, né? Então, acredito que seja um filme que vai ter bastante procura. Trazer de volta esses fãs de Harry Potter, uhum. E também adquirir novos fãs com essa nova franquia, que parece interessante. Eu gostei dos trailers.
Deixa pra você.
Não gosta, né?
Mas vai.
Parece ser bem legal, cara. Outro filme que eu queria ver, aí vai sair um pouquinho desse blockbuster, acredito que não sei se custou mais de 100 milhões, mas aí chama-se Sing, que é do...
Animação,
dos criadores, né? É uma animação dos criadores de Minions e tal.
Tá certo. E você ainda tem algum, Renatão, que você espera alguma coisa esse ano?
Ah, tem. Tem alguns até. O Doutor Estranho, né? Eu adoro filmes de super-herói, adoro filmes da Marvel e... Esse filme tá me chamando a atenção tem muito tempo, pelo elenco, que é fantástico, pelo diretor, que eu acho muito bom, que é o Scott Derrickson. Eu acho que ele tem um...
Altos e baixos, Renatão, altos e baixos.
É, mas ele tem uma pegada própria legal, que eu acho que ele pode encaixar na Marvel.
Não, pode ser.
Tem uns diretores assim, tipo James Gunn, que acabam colocando o dedinho deles ali, que também é um cara com altos e baixos. Uhum. É impossível você ver aquele trailer e não querer assistir o filme. Ah, cara, o trailer é fantástico, aquele lance-origem de super-herói, sabe?
Eu não achei nada novo, assim.
Nossa, achei muito legal.
Achei muito alguma coisa que eu já vi antes.
Exato, a origem.
Exatamente.
Pareceu muito, muito isso, né?
Não sei. É um universo novo, é uma questão completamente diferente do que a Marvel fez. Eu acho que é um filme arriscado. A minha ainda não vendeu, tá? Vou ficar nessa. Pode ser que eu me arrependa, quem
é. Mas eu achei muito legal. Moana, que é a próxima animação da Disney, que tem a voz do nosso querido The Rock.
The Rock, um dos seus atores favoritos.
Cara, eu adoro The Rock. Então eu acho que tem tudo pra ser uma animação bem bonitinha, bem cativante. E tem um pequeno filme que vai ser dia 16 de dezembro.
Talvez seja o filme que você mais espera esse ano.
Que eu acho que é o filme que eu mais aguardo e que provavelmente vai destruir o meu coração de pura alegria e animação, que é o Rogue One. Uma história de Star Wars que, cara, vai ser fantástico.
A gente não pode falar de blockbuster sem falar desse filme, né?
Não, porra, pelo amor de Deus. E vai ser fantástico finalmente ver a guerra em Star Wars, sabe? Uhum. A primeira vez que você vai ver a guerra ali, aquelas cenas do trailer que parecem um Resgate do Soldado Ryan de ficção científica, cara, vai ser animal esse filme.
Eu não sou muito fã de Star Wars. Não me empolguei tanto com o episódio 7. Vi o filme, achei legal. Até me diverti mais do que esperava que fosse me divertir. Mas com o trailer não achei, né, tão... Vi o filme uma vez só, achei legal, achei engraçado. Tem problemas colossais com o roteiro. O Renatão sabe disso, porque a gente fez o cast. Mas se tem um filme que me empolgou de Star Wars, pelo trailer, foi esse filme. Esse filme, porque ele não tem muito cara de Star Wars.
Ele é diferente, né, cara?
Ele tem cara de Star Wars, mas ele tem um quê diferente também.
Eu na gosto verdade, muito... foram feitas refilmagens desse filme porque ele não tava com cara suficiente de Star Wars. Mas eu acho bom isso, ele ser diferente, sabe? Acho que, pô, é um universo gigantesco e que pode ter suas identidades, sabe? Vai ser incrível esse filme.
Muito bem. Eu sou muito fã do primeiro Jack Reacher. Eu acho o tipo do filme que você não dá nada pelo filme e ele
muito
é aquele
bom,
filme,
né?
Divertido. É um blockbuster por ser inteligente, por ter cenas de ação legais. Ele leva mais pela história e não pela cena de ação em si.
Não, e tá aí um cara que consegue ainda fazer sucesso com...
Sim, vender ingresso. Idade, né? Rapaz. 30 anos hoje depois.
Deixa eu falar, cara, eu nunca nem vi o primeiro.
Procura!
Eu tenho total mixed feelings com Tom Cruise. Não é toda a parada que ele faz.
Não. É uma franquia diferente do Missão Impossível, a pegada do Jack Reacher é diferente. Eu tô esperançoso pelo segundo Jack Reacher, até porque eu gosto muito da parceria do Tom Cruise com o Edward Zwick, que é o diretor do filme. Uhum. Que eles fizeram O Último Samurai junto, que é um filme que eu gosto muito. Pois é. Então, assim, bom diretor, um bom ator de blockbuster, um filme que o primeiro filme me comprou bem. Tô na expectativa pelo Jack Reacher e eu tô na expectativa também, embora não conheça nada, nunca tenha jogado, pelo Assassin's Creed, porque eu achei o primeiro trailer bem interessante.
Sim.
Então,
verdade.
Visualmente bonito. Então...
Eu não indiciei ele porque é uma aposta, cara. E eu vou te falar, acho que com tudo que eu passei em adaptações de
não tem como apostar nele.
Eu não aposto mais em adaptações de videogame, cara. Eu só rezo pra ser bom.
Tá bom, mas vai ver, né, Renatão?
Ah, vou, com certeza.
Queria agradecer a presença do Márcio nesse cast de hoje. Obrigado, Márcio. Você quer deixar os seus contatos aí? Como é que a galera dá um toque aí em você, faz as perguntas pra você aí nos Estados Unidos?
Pô, legal ter participado. Bom trazer nesse período de verão americano aqui, trazer os filmes que fizeram sucesso. Esse papo foi bem bacana. Quando quiser, estou à disposição. É no Facebook, Márcio Perello. Podem me achar lá, quiser fazer alguma pergunta. Estamos à disposição. Um abraço a todos aí do Ratos Cast.
Eu queria agradecer também a presença do nosso querido amigo Renatão, que voltou de férias agora, está 100% de volta aos cinemas e aos blockbusters, né, Renatão? Muito obrigado pela sua presença aqui.
Ah, eu que agradeço o convite, sempre um prazer gravar com vocês. Estou de volta das minhas férias, queria estar descansando um pouquinho mais em Búzios, mas já estou comprando minha pipoca e meus ingressos para ir assistir vários filmes esse mês. E é isso, galera. Quem quiser me procurar nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenanMaciel com dois L's. Qualquer coisa, só me procurar lá, mandar uma mensagem e... Valeu, até a próxima, galera.
Galera, só pra repetir, então, nosso e-mail, contato@ratosdecinema.com. Manda um e-mail pra gente, só pra gente saber a sua opinião sobre os blockbusters, qual foram os blockbusters que acharam que foram os piores, os melhores. A gente quer saber também, pra gente depois voltar e comentar aqui. Então, se você mandar uma mensagem pra gente, a gente lê aqui ao vivo, a gente responde as suas perguntas.
Exatamente, sem sombra de dúvida. Tem dúvida, tem sugestão, só mandar uma mensagem que a gente vai ler e vai responder vocês, valeu?
Eu sou Marcelo Cipressi, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcprest. Lá tem muitos blockbusters. Você pode dar uma verificada se eu gostei ou não gostei. Ratos Cast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e viva a China!
O que a gente vai fazer agora que eu não tenho o Marcelo pra fazer alguma coisa engraçada pra colocar no final, né?